Nós estamos aqui no programa de hoje para falar um pouquinho sobre princípios bíblicos que vão te ajudar a viver na vida real, a se portar diante das situações da vida como um cristão deve fazer. Mas antes disso, eu quero te oferecer um presente. Está aqui em minhas mãos a revista, o Guia de Estudo da Bíblia, Eu no Universo. É a revista Esperança, que é a revista oficial da Novo Tempo, e o tema desse guia aqui é Eu no Universo. É um guia de estudos feito especialmente para adolescentes e jovens. Então, se você tem um adolescente em casa, um jovem em casa, aqui nesse guia de estudos tem temas que vão tocar fundo no coração deles, falar sobre propósito de vida, falar sobre por que o jovem deve dedicar a vida a Deus. Mas deixa eu te dar uma dica, se você já não é mais tão jovem, mas quer encontrar um sentido para a vida, pede para você também. E quem sabe indica para alguém aí que você conhece e que vai gostar desse tema. É só você entrar no site novotempo.com/escola-bíblica e lá você vai encontrar a imagem desse guia de estudos, você vai clicar nela e então você pode fazer o seu cadastro e pedir esse guia de estudos que vai para a sua casa sem custo algum. Produção, também tem o WhatsApp aí para eles pedirem, né? É só você mandar uma mensagem, eu vou falar aqui para você, é 12982444449. Você manda uma mensagem para esse WhatsApp, manda uma mensagem simples assim, quero a revista Eu no Universo. Nós vamos mandar um link para você fazer o seu cadastro e poder receber em casa de graça, tá bom? Você não vai pagar nada, porque os anjos da esperança já pagaram esse guia de estudos e o envio para a sua casa. É só pedir que você vai receber. E agora eu quero fazer uma oração para a gente começar o nosso estudo da Bíblia de hoje. Se puder, feche seus olhos, se concentre em Deus e vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque temos o privilégio de abrirmos a sua palavra e estudarmos aquilo que o Senhor deixou registrado para o nosso crescimento espiritual. Hoje, Senhor Deus, eu quero te pedir de maneira especial, acalma o coração dessa pessoa que está me assistindo agora, se ela por acaso está agitada com os problemas da vida, com as dificuldades da sua existência, acalma o coração dela, para que ela possa ouvir a tua voz nesse momento. Senhor Deus, me ilumina para que eu possa falar de acordo com a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você está aí, está com a sua Bíblia, então eu quero lhe convidar para abrir a Bíblia no livro de Jó. Jó no capítulo 1. E antes da gente fazer a leitura, eu só quero te contar uma pequena história de como foi a primeira vez que eu preguei esse sermão que eu vou pregar para você hoje. Eu estava num acampamento, num retiro espiritual com vários irmãos da minha igreja e a gente estava num momento muito bom, né? Naquele retiro espiritual que durou cerca de 5 dias, tinha uma cozinha que preparava comida para a gente todos os dias, tinha um local para recreação com campo de futebol, piscina, era perto da praia, a gente poderia ir para a praia também. Enfim, foram 5 dias muito, muito legais. Só que chegou no último dia e eu fiquei pensando, o que eu vou falar de mensagem para aquelas pessoas? E me veio uma coisa, nós estávamos vivendo momentos muito ímpares, né? Porque não é a vida real, na vida real não tem ninguém cozinhando para a gente, na vida real a gente tem que trabalhar, dar duro, não dá para jogar bola no meio do dia. Bem, então eu falei para eles assim, hoje era a última mensagem daquele programa, eu disse, hoje eu vou ensinar para vocês a partir da Bíblia como se vive a vida real. E é o que eu quero fazer com você hoje aqui, eu quero falar para você como se vive a vida real. Porque na nossa vida real tem problemas, na vida real tem desafios espirituais, desafios familiares, desafios físicos, né, na nossa saúde, nós somos cheios de desafios. E como é que um cristão vive em meio a todos esses desafios? Quais são as prioridades que um cristão deve ter para que a sua vida real seja uma vida feliz? E veja, eu preciso te dizer uma coisa, eu estou falando de vida feliz e não de vida perfeita. Você consegue entender a diferença? Vida feliz é uma coisa, vida perfeita é outra coisa completamente diferente. Na vida perfeita, não existem problemas, não existem desafios profissionais, não existem desafios financeiros, na vida perfeita não tem nenhum problema. Só que a vida perfeita não existe. Neste planeta, com pessoas falhas como nós, com o pecado alastrado nesse mundo, não existe vida perfeita. Porém, a vida feliz existe. E o que é a vida feliz? A vida feliz é a vida vivida com Deus. Ela tem problemas, ela tem desafios, às vezes nós derramamos lágrimas, mas quando a gente está com Deus, a felicidade acontece apesar dessas coisas. Você entende isso? A felicidade na vida do cristão, ela se dá apesar dos problemas. E por isso eu escolhi um personagem bíblico hoje, para a gente analisar como ele vivia, porque era um homem feliz, muito feliz, e vai nos ensinar a viver feliz também. Bem, como é que nós vivemos felizes? Abra aí em Jó capítulo 1, a partir do versículo 1. Quando você pensa em Jó, o que é que vem na sua mente? Já vem o sofrimento, né? Muito sofrimento, muita dor, muita angústia, e realmente Jó passou por todos esses momentos da vida, momentos desafiadores. Mas a maior parte da vida de Jó foi uma vida muito feliz, porque o sofrimento relatado na Bíblia foi um hiato na vida de Jó, não foi a vida inteira. Quando Jó começou a sofrer, conforme está descrito a partir do versículo 6, Jó já tinha 10 filhos, já tinha uma vida próspera, já era um homem feliz. E depois que os problemas foram resolvidos, lá no capítulo 42, Jó voltou a ter 10 filhos e também uma vida próspera e feliz. Então o sofrimento foi um hiato na vida de Jó. E como é que Jó vivia para ser um homem feliz, para ter uma família feliz? Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, tá bom? Porque a gente vai ler com calma os 5 primeiros versículos de Jó. E vamos começar pelo versículo 1, que diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Aqui tem a descrição que Moisés faz a respeito de Jó, porque foi Moisés que escreveu o livro de Jó. Aliás, o livro de Jó é o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. E na descrição que Moisés faz, ele fala de 4 características de Jó que serão repetidas pelo próprio Deus. Em algumas versões dizem assim: Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, antes de falar das características de Jó, a Bíblia diz onde Jó vivia. E isso faz toda a diferença. Você quer ver? A Bíblia diz que Jó vivia na terra de Uz. E que terra era essa? A gente não tem muitas informações geográficas sobre a terra de Uz. Nós não sabemos exatamente onde ela ficava. Mas nós sabemos, por exemplo, que Uz era uma terra que não pertencia ao povo de Deus. Não era uma terra da nação de Israel, não era uma terra hebraica, portanto, não era uma terra que adorava a Deus. Não era uma terra cuja adoração ao Senhor, ao Deus verdadeiro, era comum. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Jó vivia em um lugar onde não era fácil servir a Deus. E numa terra como Uz, existia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Isso para mim é muito significativo, sabe? Porque para Jó, não importava o lugar que ele estivesse. O que importava era a pessoa de Deus com quem ele estava em todos os momentos e em todos os lugares. E aqui tem a primeira lição sobre como viver a vida real. Porque a prioridade número um, se você for fazer uma ordem de coisas importantes na sua vida, o que está no número um, em primeiro lugar, é a sua integridade, a sua comunhão com Deus. Jó vivia na terra de Uz, uma terra difícil de ser cristão, uma terra difícil de ser fiel a Deus, mas nessa terra ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Então, primeira lição que a gente aprende com Jó: não importa o lugar onde você vive, Não importa quem é a sua família, qual bairro que você vive, qual cidade que você vive, qual país que você vive. Se Jó conseguiu ser fiel a Deus em Uz, você também consegue ser fiel a Deus aí na sua casa, aí na sua cidade, aí no seu país. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que estava com Jó e que deu essa capacidade para Jó de ser fiel a Deus em Uz, pode dar para você também essa capacidade. Não está em nós, não é natural o nosso a fidelidade a Deus, não é. Então não importa se você vive numa família muito religiosa ou uma família completamente ateia, se você não receber o poder de Deus, você não vai ser fiel, em momento algum. Agora o contrário é verdadeiro. Você pode viver numa família que só critica a sua religiosidade, mas se você tiver a graça de Deus sobre você, você vai ser fiel a Deus. Mas preste atenção nas características que Moisés falou sobre Jó. Ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Você consegue perceber que há uma progressão aqui nessas características? Ele era íntegro e reto. As duas primeiras características são características mais internas. A integridade, a inteireza, é uma característica que diz respeito a coisas mais internas nossas, né? O nosso caráter, a nossa personalidade, aquilo que nós temos em mente e as decisões que nós vamos tomar. Quando diz que Jó era reto, fala também de uma coisa mais interna. Por quê? Porque era a decisão que Jó tinha de não se desviar dos caminhos de Deus. As duas últimas características de Jó são mais externas. As duas primeiras, ele era íntegro e reto. As duas últimas, ele temia a Deus e se desviava do mal. Temer a Deus tem a ver com a sua devoção a Deus, com o seu serviço a Deus, com a forma, as formas externas de se demonstrar o amor que você tem para com Deus. Alguém que teme a Deus é alguém que vive de acordo com o plano de Deus, que vive de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. E alguém que se desvia do mal é alguém que está caminhando nesses caminhos da vida real, encontra com o mal, percebe um perigo e desvia o caminho. Agora tem mais uma coisa nas características de Jó que eu quero destacar. Você percebe, Jó é um livro poético da Bíblia, não é? E nos livros poéticos tem uma característica teológica chamada de paralelismo poético. O que é isso? É quando uma palavra está em paralelo com a outra e as duas têm o mesmo significado. No caso da descrição de Jó, íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal, íntegro está em paralelo com temente a Deus. Então uma pessoa que é íntegra, inteira, é uma pessoa que teme a Deus. E ele era reto porque ele se desviava do mal. E eu acho isso muito bonito. Veja que poesia. Por que que Jó era reto? Porque ele se desviava. Bonito isso, não é? Por que que Jó era reto? Porque ele se desviava do mal. E aqui tem mais uma lição da vida de Jó para que nós possamos viver uma vida feliz. A primeira lição, você pode ser feliz, pode ser fiel a Deus em qualquer lugar, só depende da sua comunhão com Deus. Segunda lição, para a gente ser feliz, a gente precisa começar de dentro para fora e sempre lembrar-se de se desviar do mal. O que é na prática se desviar do mal? Na prática é o seguinte, você sabe que a sua maior tentação está na internet? Então, não acesse a internet sozinho. Coloque o seu computador, seu celular, num local onde tem muitas pessoas, perto da sua família, para que você fuja das tentações da internet. Você sabe que a sua tentação é uma outra pessoa, alguém que não é o seu cônjuge? Se desvia dessa pessoa, se afasta dessa pessoa. Você sabe que a sua tentação é a bebida alcoólica? Não chega perto. Você sabe que a sua tentação é outra coisa, uma droga? Não chega perto, não se aproxima de quem usa. Um cristão que quer viver feliz, ele precisa ser reto, como Jó era. E como é que é uma pessoa reta? É uma pessoa que se desvia do mal. Então aqui, no primeiro versículo da descrição de Jó, nós já encontramos preciosas lições, mas tem mais, tá bom? E eu quero que você volte comigo para a Bíblia, porque nós vamos ler agora o versículo 2. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 2. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Olha que coisa! Aquele homem que nós vimos no versículo 1, que era fiel a Deus, que era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, ele era um homem extremamente ocupado. A descrição que nós temos aqui da vida profissional de Jó, é uma descrição de alguém que tem muita ocupação, porque veja, ele tinha muitos animais, e eu quero destacar aqui os 3 mil camelos que ele tinha. Para que se usava camelos naquela época? Para transportar coisas. E se Jó tinha tantos camelos, é porque de alguma forma ele tinha necessidade de fazer transporte de coisas. Provavelmente Jó tinha uma empresa multinacional, se é que a gente pode dizer assim. Mas além disso, Jó provavelmente vendia esses animais. Então ele era um homem de negócios. E a última frase do versículo 2 diz que ele era o homem mais rico do Oriente. E aqui tem mais uma coisa, mais uma lição para a gente. Como é que a gente vive na vida real? Sendo o melhor profissional que nós podemos ser, fazendo o melhor que nós podemos fazer. Deus não espera que você seja um profissional medíocre, não importa qual é a sua profissão, não importa se você trabalha numa profissão simples, numa profissão mais complexa, se você tem uma profissão que é mais rentável, menos rentável, isso não importa. Deus espera dos seus filhos que eles sejam os melhores, e é só você lembrar do exemplo de Daniel e seus 3 amigos, por exemplo, na Babilônia. Mas tem mais uma coisa que a gente aprende aqui com o versículo 2, sobre a vida de Jó, e que é uma lição para a gente. Você percebeu que a vida profissional de Jó só veio depois da vida espiritual e da vida familiar? Volta comigo para o versículo 2, porque logo depois do versículo 1, no versículo 1 descreve a espiritualidade de Jó. No versículo 2, a primeira parte, fala sobre os seus filhos e filhas. E no versículo 3, eu acho que anteriormente eu falei versículo 2, mas no versículo 3, que fala a respeito da sua profissão. E essa sequência é muito importante. Eu vou recapitular com você. No versículo 1, espiritualidade de Jó. No versículo 2, a família de Jó. E no versículo 3, a profissão de Jó. Por que eu enfatizei que Jó era uma pessoa muito ocupada, antes de falar da família dele? É porque toda a ocupação que Jó tinha com a sua profissão não fazia com que ele negligenciasse a sua família. E amigos, eu quero que você preste muita atenção nesse detalhe da Bíblia aqui. Porque na sequência dos textos bíblicos, na sequência dos versículos bíblicos, nós temos a prioridade ou a ordem de prioridades da vida. O que vem em primeiro lugar? Deus, muito bem. O que vem em segundo lugar? A sua família, muito bem. E o que vem em terceiro lugar? Aí vem a sua profissão, seu lazer, o que você quiser. Jó nos ensina que para a gente viver feliz nesse mundo aqui, a gente não pode inverter as coisas. E eu enfatizo, eu não estou dizendo que você não tem que ser um excelente profissional. Você não tem que buscar estudar muito, quem sabe se especializar, fazer cursos na sua área, quem sabe fazer um mestrado, um doutorado. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer isso. Você pode e até deve fazer essas coisas. Mas essas coisas não podem tomar o lugar do que vem em primeiro lugar, sua espiritualidade, e em segundo lugar, sua família. E não venha me dizer que você é ocupado demais para cuidar da sua espiritualidade. Não venha me dizer que você é ocupado demais para cuidar da sua família, porque você não é mais ocupado do que Jó era, não é. Mas vamos continuar a leitura, porque tem mais coisas para Jó nos ensinar. Versículo 4 agora, nós já estudamos o 1, o 2 e o 3. Versículo 4 diz assim: seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Aqui no versículo 4, Moisés volta para a família. E eu acho isso aqui muito legal. Tente desenhar aí na sua mente a estrutura desses quatro primeiros versículos da vida de Jó. No primeiro versículo fala do relacionamento dele com Deus. No segundo versículo descreve a sua família. No terceiro versículo descreve sua profissão. E no quarto versículo volta a descrever o seu relacionamento com a sua família. Você consegue entender o recado de Deus aqui? O recado de Deus é a nossa profissão. O que a gente faz para ganhar o sustento não pode atrapalhar as nossas reais prioridades, Deus e a nossa família. Aqui no versículo 4, nós vemos a descrição de como era a família de Jó. E a Bíblia diz que eles, de tempos em tempos, costumavam dar banquetes nas casas uns dos outros, os filhos, e certamente convidavam a Jó e a sua esposa, a mãe deles. Veja, aqui nós temos uma descrição de uma família que está unida, que gosta de estar junto, de estarem juntos. Uma família que não tem problema de relacionamento com o outro, não tem ninguém brigado com o outro. E mesmo que era uma família normal, uma família de seres humanos, que mesmo que de vez em quando existisse um desentendimento, esses desentendimentos do dia a dia não faziam com que as pessoas da família de Jó parassem de falar umas com as outras. Eu já conheci uma história triste de uma mulher que passou anos, muitos anos, sem falar com a sua mãe. Elas discutiram e depois da discussão elas pararam de se falar. E acontece que a mãe daquela mulher adoeceu e morreu, de maneira repentina, assim. Não deu tempo daquela filha pedir perdão à sua mãe. Não deu tempo daquela filha conversar e acertar as coisas. Não deu tempo. E eu estava no velório, no dia daquela senhora foi velada e sepultada. E eu vi uma filha desesperada, falando coisas, declaração de amor, para uma pessoa que já não escutava mais. Jó nos ensina que nós precisamos valorizar o nosso relacionamento familiar, mais do que nós valorizamos as coisas de fora de casa. Agora, por que que Jó tinha uma família tão feliz, uma vida tão feliz? Por que que Jó depois aguentou tantas tragédias na vida dele? O que que tinha de segredo em Jó e na sua família? Vem comigo para a Bíblia, porque agora nós vamos ler o versículo 5. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Você percebe que há duas ações aqui no versículo 5. A primeira ação é, Jó reunia seus filhos e orava com eles, orava por eles. Fazia com que eles purificassem a sua vida. Jó reunia a sua família periodicamente para fazer um culto a Deus e para demonstrar para os seus filhos o quanto Deus era importante. Essa é a primeira ação. E a segunda ação que a gente acha no versículo 5 é que Jó, sozinho, no seu particular, ele levantava todas as madrugadas para interceder pelos seus filhos. E aqui está o segredo da família de Jó. Jó não era um homem perfeito, não. Jó era um homem pecador como eu e você. Mas Jó entendeu que uma vida real, feliz, só acontece se nós estivermos ligados a Deus. Imagine aquele homem, aquele pai, super ocupado, mas de madrugada ele se levantava para orar pelos seus filhos. De madrugada ele oferecia sacrifícios por cada um dos seus filhos, intercedia, pedia a Deus: Senhor, tem misericórdia dos meus filhos, cuida dos meus filhos. Jó consagrava a sua família, a sua vida para Deus. E sabe por quê? Que durante a maior parte da vida de Jó, ele teve uma família unida, saúde, prosperidade, as bênçãos espirituais e materiais de Deus, porque Jó colocou na sua vida a sequência certa de prioridades. Deus em primeiro lugar, depois vinha a sua família, e depois vinha o restante, profissão e as outras coisas. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho na sua vida. Se eu pedisse para você escrever hoje, como estão aí como está a ordem de prioridades na sua vida? O que é que viria em primeiro lugar? Será que está vindo em primeiro lugar o seu trabalho? Será que está vindo em primeiro lugar a sua vaidade? Será que está vindo em primeiro lugar o dinheiro? Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, nada mais dará certo de verdade. Em segundo lugar, depois de Deus, será que você escreveria família? Você é pai de família, você é mãe de família, sua família está logo depois de Deus? Ou será que você tem desprezado sua família em nome de ganhar um pouco mais de dinheiro? A gente precisa pensar nessas coisas, sabe? Porque se nós pararmos de refletir nisso, a gente acaba deixando as prioridades em sequências diferentes. Eu quero convidar você a colocar a sua vida na ordem certa, Deus, sua família e depois o resto. E eu garanto a você, em nome de Jesus, que tudo vai se encaminhar conforme a vontade de Deus. Eu quero orar por você e por mim, para que Deus nos ajude. Senhor Deus, eu estou falando aqui para algumas pessoas que acabaram de perceber que não estão colocando as coisas na ordem certa na sua vida. Mas eu quero te agradecer porque o Senhor nos advertiu hoje, através da Bíblia, a fazermos isso. Peço que o Senhor me ajude a fazer isso. Peço que o Senhor ajude a cada telespectador a fazer isso também. Para que nós possamos, Senhor Deus, colher os frutos dessa decisão, que são frutos para a Tua glória, frutos de família feliz. Deus, nós te agradecemos pela Tua graça e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.